tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês que estão comigo neste momento. Nós estamos em mais um Leitura Diária, nossa meditação em cima de textos da Palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos hoje meditar sobre um tema que diz assim: estejam sempre alertas. A nossa base bíblica está em Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 44, que nós vamos ler na versão internacional, ou a NVI, que diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Olhe, ninguém precisa anunciar que o verão está próximo. Não carece de um comunicado especial ou um comunicado oficial, e nem há necessidade de esperar pelas flores. Não é assim? Olhe, enquanto as árvores ainda não estão brotando, não se sabe quanto tempo se prolongará o inverno. Mas quando os botões se formam e, na verdade, se rompem, sabe-se que inevitavelmente está se aproximando o verão. Nós vivemos isso a cada ano, não é? Olha, uma chuva branda e o ar quente pode acelerar, né, mais do que se espera. O verão pode ser acelerado por isso. Aí a gente entra no texto que nós lemos para aprendermos alguma coisa com ele para a nossa vida espiritual. Porque Jesus se utiliza dessa parábola da figueira para ensinar tanto aos judeus quanto a nós nos tempos de hoje. Porque a palavra de Deus, ela não perde a validade. Veja que lá no texto está escrito, né? Assim também vós, quando virdes tudo isso, sabei que o retorno de Jesus está próximo. Veja só, porventura, os numerosos sintomas do nosso tempo, que coincidem com as características dadas por Jesus, não adquirem grande significado, ainda que não nos queiram parecer tão importantes? Adquire ou não adquire? Mas é claro que sim. Cabe a nós observar, ouvir, captar o sentido mais profundo dos acontecimentos, dirigir sobre eles o foco das profecias bíblicas, interpretar corretamente as grandes linhas da evolução do mundo e dos povos. E, no entanto, sempre é preciso fazer essa análise. Quando cremos que nossa redenção se aproxima e que em breve toda essa glória que excede nossa compreensão se tornará realidade, então a grande pergunta é se a nossa vida de fé é condizente com a luz da volta de Cristo. A nossa vida tem sido condizente com a luz da volta de Cristo? Quanta luz cai a partir dela sobre nossa vida interior atual, examinando-a isto a fundo, ou examinando nossa vida a fundo? Quantas exortações e advertências os apóstolos conectaram precisamente com essa esperança? Olhe, a nossa vida de fé, tudo está baseado na relação pessoal com o nosso Senhor. Eu vou repetir. Na nossa vida de fé, tudo está baseado na relação pessoal com o Senhor. Ela será o fator decisivo para a nossa aceitação quando Jesus retornar. Assim como Ele nos ama a cada um pessoalmente, tendo se rendido na cruz por nós, assim Ele também quer ser amado por nós. Você ama Jesus de verdade ou é só de boca, né? Porque Ele diz assim, olha, em verdade vos digo, esta geração não passará sem que tudo isso aconteça. No versículo 34 que nós lemos, ele fala sobre isso. Essa geração dos judeus, lá no versículo 34, não desaparecerá até o retorno de Cristo, porque o gênero dos judeus permanecerá como garantia da verdade dessas palavras de Jesus até o fim dos dias. Cada judeu, se você não pensa assim, você deveria pensar, é para nós um grito. As palavras de Jesus se cumprirão e continuarão se cumprindo até que tudo isto aconteça. No versículo 35 que nós lemos, Jesus diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, depois que o Senhor Jesus apontou mais uma vez claramente para a destruição desta organização terrena, a qual sucederá o surgimento de um novo céu, uma nova terra, como o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, do versículo 8 ao 14, ele assegura que quando um dia estiver instalada uma ordem totalmente diferente de coisas, suas palavras não deixarão de ser palavras de vida para todos os seus. Como eternas, as palavras de Jesus, elas serão eficazes numa comunidade eterna. E aí ele continua, mas, lá no texto que a gente leu, este dia e esta hora ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, ninguém senão o Pai e só Ele. Com essas palavras, Jesus se expressa, né, a respeito da preservação do discurso dele, do seu retorno escatológico, a subordinação voluntária à decisão do Pai. Também nesse aspecto, transparece a verdadeira humanidade de Jesus. Porque, sendo ele Deus, aqui ele mostra o seu lado humano, quando ele diz que só o Pai sabe do dia da sua vinda. O desejo do Senhor aqui é que todo o fato, a sua volta, se torne o centro da santificação dos discípulos e, em consequência, da comunidade cristã da qual nós também fazemos parte. É por isso que ele vai remeter à história de Noé, que a gente leu. Porque ele disse, né, que no fim dos tempos, ou seja, no fim dos dias, será também como foi no tempo do dilúvio, né? Os que estão na expectativa, como nós estamos, da volta do Senhor, e vivem de acordo com a elevada vocação, estarão abrigados no Senhor Jesus. A semelhança dos justos que na época de Noé encontraram abrigo na arca. E nós sabemos que só Noé, sua esposa e seus três filhos e suas três noras foi quem herdaram a salvação naqueles dias. Enquanto os verdadeiros fiéis anseiam com ardor cada vez maior pelo Senhor, apodera-se da humanidade uma segurança carnal cada vez mais completa. Você já parou para observar isto acontecendo? Apesar de que nesse exato momento existe uma guerra em curso, como todos sabem, porque há mais de umas, praticamente uma semana, existe um conflito lá na Ucrânia, a Rússia invadindo aquele lugar. Só que em outros lugares a vida continua como se nada tivesse acontecendo, apesar de todas as notícias. Então, é um tempo semelhante aos que antecederam todas as grandes épocas de decisão na história, se você for examinar. Todos os afazeres da vida terrena transcorrem normalmente. Se você observar, mesmo com ainda a pandemia em andamento na face da terra, mas as pessoas estão transcorrendo normalmente com suas vidas, porque todos pensam que tudo continuará assim. Só que Jesus não afirma aqui no texto que nós estamos meditando que comer e beber em si fosse pecado. Pelo contrário, o pensamento é antes que no tempo de Noé, em meio à atividade diária, realizada todas elas sem Deus, as pessoas continuam realizando suas vidas diariamente, a maioria delas sem Deus. Você que vai me ouvir depois nesse vídeo, você que vai acessar os podcasts, etc., onde tiver essa mensagem, você não tem Jesus Cristo como seu Senhor de sua vida, você está sem Deus, mesmo vivendo no mundo de Deus e desfrutando das bênçãos materiais de Deus aqui na terra. Porque assim como foi no dia de Noé, as pessoas viviam a sua vida diária enquanto Noé construía a arca, fazendo tudo o que eles queriam fazer, e só no dia do dilúvio foi que irrompeu, né? Esse dia irrompeu sem ser esperado ou anunciado, e de modo súbito e inescapável o juízo da ira de Deus. Há um juízo da ira de Deus em andamento, chegando para julgar esta terra. Isso vai se repetir na volta de Cristo. Porque assim como foi nos dias de Noé, as pessoas estarão realizando o seu trabalho diário sem Deus. Cultivarão o campo, moerão, e Jesus os surpreenderá nos seus afazeres. Ele não se anunciará. Ele não se anunciará de modo especial, nem perante o mundo, nem perante os fiéis. Atenção, os fiéis, Jesus vem de um jeito que a gente não sabe. Ele quer encontrá-los na sua vida cotidiana, não no espírito domingueiro, vamos dizer assim, não preparados para uma recepção solene. Os que creem não necessitam saber que seu Senhor vem precisamente neste dia. Não precisam abster-se do trabalho. Ele os achará dormindo ou trabalhando, porque seu coração estava e está junto dele. Seu coração está junto dele. Jesus vai voltar e você vai trabalhando ou dormindo, viu? Para a glória de Deus, louvado seja Deus. Há a separação que se processará naqueles instantes, porque é coisa de instantes, dissolverá subitamente todos os laços terrenos, mesmo os mais íntimos. Um será aceito, outro será deixado, como diz o texto. A palavra deixar aqui no texto, nesse local, não significa algo como perecer, porque de repente alguém pense assim, mas é um equívoco pensar que ser deixado significa perecer, mas sim ser deixado para trás. Quando ele diz um outro será deixado, ou seja, deixado para trás, a primeira palavra, né, um será aceito, significa que ele vai tomar essa pessoa para si, como ele prometeu aos discípulos no capítulo 14, do versículo 3 do Evangelho de João. Lá está dito assim, uma pequena parte: vos receberei para mim mesmo. O apóstolo Paulo entendeu esta palavra assim também, lá em, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17, está escrito assim: os que creem serão arrebatados vivos entre nuvens para o encontro com Cristo. Jesus tem em mente a ascensão dos discípulos como complemento da ascensão de Cristo. Olha, a figura que nós vemos no versículo 43, relativa ao ladrão, porque lá está escrito, né, que ele vai vir como um ladrão, não que ele seja ladrão, mas na atitude de como um ladrão age, né? Se pressupõe que a vinda de Jesus acontece de noite. A figura, né, do versículo 40 pressupõe que ela vai se suceder de dia, né, e a pessoa pode estar dormindo ou pode estar trabalhando, e ela será deixada para trás se não tiver se desprendido adequadamente de tudo, ou melhor, antes de tudo, para se entregar sem delongas ou demora, né, ao Senhor, que passa assim como um imã atrai em segundos as peças de ferro e deixa de lado as peças de madeira. Já parou você para pensar nisso? Você sabe o que é um imã? Já prestou atenção que quando você coloca um imã perto de um metal, o imã atrai esse metal rapidamente para si? Do mesmo jeito será a vinda de Jesus no arrebatamento. Ele vai atrair para si aqueles que são seus. E aqueles que não são seus serão deixados para trás. Olhe, o único critério segundo o qual se processa a separação é como cada fiel se relaciona com Jesus pessoalmente. Viu? Não interfere nenhuma consideração de relações de parentesco, ou seja, se você é filho, parente, de crente, isso não vai interferir, porque é relacionamento pessoal. Você for amigo de crente, a questão de amizade, ah, meu amado, se você for só amigo de crente, mas não for crente, você vai ficar, viu? Nem de associações com base em categoria social, profissão, formação ou outra qualquer na vida. Ou seja, se você for apenas um frequentador de templo, viu? uma pessoa que só cumpre rituais religiosos, mas não tem um relacionamento real com Jesus, você vai ficar. Esse texto está nos ensinando isso. Olhe, quem no seu interior pertence integralmente a Ele, quem tem o seu espírito, a sua vida, quem tem o próprio Jesus, esse será aceito. Deixa eu lhes dizer uma coisa, não é sua carteirinha de membro de uma denominação qualquer ou de um ministério qualquer que assegura que você já está no céu. É seu relacionamento pessoal com Ele. Já dizia um pastor nosso, pastor Francisco Pacheco de Brito, no céu só vai entrar servo bom e fiel. Não tem categorias no céu. Só existe lugar para servo bom e fiel. Então, todo e qualquer outro será deixado onde está. Pode continuar dormindo, moendo o seu cereal, linguagem figurada aqui, ou trabalhando no campo. Com ele, Jesus não se preocupa neste momento do arrebatamento. Este, inicialmente, não tem nada a ver com o retorno de Cristo. A separação acontece de repente num triz, sem deferência, sem equívocos e é definitiva. É obra de um instante. Não se fazem negociações, porque tem gente que diz, ah, eu me acerto com Jesus no céu. Não vai ter isso, não. Nenhuma opinião humana participa dela, certo? Nem implorar, nem suplicar terão algum êxito. Sequer haverá tempo para isso, porque a Bíblia diz que é não abrir e piscar de olhos. Jesus sozinho a executa e para cada um ela é o resultado natural de sua vida de fé. Assim como o Senhor Jesus a conhece em cada um. Porque Jesus conhece cada um de nós. É duro dizer essa verdade. Mas Jesus te conhece, meu irmão. Jesus conhece você. Você que diz que é crente. E você que ainda não é um cristão. Jesus conhece você. E quando eu escuto alguém dizer assim, ah, Jesus sabe, eu sei, Jesus entende, preste bem atenção no que você está fazendo. Porque quando Jesus voltar, não vai ter tempo para se organizar da forma como você pensa com Ele. Viu? Porque Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece a cada um de nós. Olha, que pudéssemos reconhecer a importância tão marcante e decisiva da volta de Jesus. Sabemos que ela um dia acontecerá e que decidirá também sobre a nossa sorte. Contudo, não sabemos quando virá essa noite ou quando virá esse dia. Que não fiquemos à espera de um sinal especial, viu? É com esta ênfase aqui que nós estamos falando, que Jesus expõe que não será enviada uma mensagem especial, nem mesmo para os fiéis. Pelo contrário, o texto que nós estamos analisando aqui, pensando aqui nele, diz assim, ele virá numa hora em que não pensais. Lá está dito, como um ladrão de noite. Quem é que espera ladrão? Ninguém sabe quando um ladrão pode vir nos roubar. É numa hora que a gente menos espera. Assim será a vinda de Jesus, para vir buscar o seu povo. Então o mundo, neste tempo, a princípio, continuará seu caminho. Mas em breve se dará conta do que essa noite e esse dia significarão para ele. Foram-lhe tirados os que lhe serviram como luz do mundo e sal da terra. A Bíblia diz para que a gente conclua. Felizes daqueles servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Lucas capítulo 12, versículo 37. Que Deus te abençoe e que Ele ajude você a abrir os olhos. Em nome de Jesus. Amém.